Eu acho que vai ser a nossa última oportunidade de entrevistá-lo. Qual é o balanço que o senhor faz aí de mais essa edição, tanto do ponto de vista pessoal, que há 40 anos que o senhor vem a Hannover, e da missão brasileira?
Bom, a pergunta, eu vou começar pelo final dela, né? Eu vi a primeira vez em 84 aqui, a feira era completamente diferente, né? Ela tinha mais produtos, ou seja, você via o produto e tal, e tá aí. Daí isso foi mudando depois. Ela tinha uma grande parte que estava surgindo, que era a inteligência artificial, esse negócio de tecnologia, né? Que era a Cebit, que terminou a Cebit saindo de um pavilhão para fazer uma feira inteira depois. E daí foi mudando e aparecendo mais hoje é componentes que tem. E muito desses assuntos de tecnologia, de computadores e tal, que na realidade, para quem olha, tu não vê, porque mostra uma pecinha ali e aquela pecinha faz mil coisas, né? Então é completamente diferente. Mas eu acho que ela está bem prestigiada, um número menor de expositores em relação a anos anteriores, mas isso no ano passado já foi assim, né? E está mais fácil de caminhar também, porque os espaços estão melhores, não está tão comprimido. Mas acho que a feira, de um modo geral, está com um bom prestígio.
Bom, e nesse tanto tempo que o senhor vem no evento, já deve ter visto muitas bandeiras que foram levantadas e que emplacaram, outras que acabaram ficando para trás, não foram implementadas, e um dos assuntos que mais nós ouvimos neste ano na feira é o hidrogênio verde. Vai emplacar, presidente, na sua opinião? O Rio Grande do Sul teria uma chance, no caso, de emplacar?
Bom, deixa eu dizer, tu falou o fuel cell, né, as células, aquelas de combustível, surgiu como uma grande novidade uns anos atrás e tal, e muitos estantes, muitos expositores, aí hoje tu já não vê mais muito, tá? Porque nesse meio tempo surgiu esses outros combustíveis aí, elétrico, né, que está predominando, o álcool, que nem se falava naquela época, hoje tem muito mundo e tal. Então, o hidrogênio verde, eu sou meio arcaico, assim, o hidrogênio para mim é um elemento químico, né? Hidrogênio é hidrogênio, hidrogênio verde é um que inventaram a ideia que ele surge sem determinadas coisas, ficar mais limpo, esses negócios todo tal do ambientalismo, tá? Só que para tu produzir o hidrogênio verde, tu tem que ter muita energia. E necessita em torno de 9 vezes mais do que o necessário para produzir o hidrogênio, para produzir o hidrogênio verde. Então, tem que ter grandes produtores de energia para poder gerar isso aí. A finalidade que ele possa vir a ter no futuro, para ver ele seja assim utilizável, como querem, eu não sei te dizer, né? Mas tem que ter muita energia para montar essas plantas para fazer hidrogênio verde. E tu viste lá na Holanda, lá, que eles falam muito disso também, né? Então está todo mundo querendo hidrogênio verde. Agora, se isso vai dar certo ou não, tem que ver o futuro. Porque, como tu disseste, muita coisa foi lançada à feira e no final não concretizou.
Um dos pontos que foi bastante debatido e que se avançou formalmente e oficialmente é a possível participação do Brasil como país parceiro em 2026. Está oficializado o convite? Como é que ficou o encaminhamento final nesta edição?
O presidente da feira nos informou que eles mandaram uma carta em novembro ao vice-presidente Alckmin e tal, falando e tal, e eles não manifestaram ainda uma resposta. Isso é surpreendente, porque normalmente vem um governo responde, né? Vamos estudar, qualquer coisa, não receber resposta. Então, ele está vindo ao Brasil, o diretor Marco lá está vindo em maio agora e vai visitar de novo para ver. Eles têm o máximo interesse no Brasil, porque o Brasil, vocês devem ter notado, está meio assim como a bola da vez agora. Está todo mundo querendo fazer negócio de novo com o Brasil e tudo mais.
Tem energia, tem aço.
Tem energia, tem aço, tem tudo. E vocês viram que eu falei aquele dia no fórum lá. Nós geramos 100 bilhões de dólares de superávit comercial no mundo. Não tem muitos países que conseguem isso, né? Então, o Brasil virou a ser um país, assim, novamente interessante, tá? E o Macron, já botei ali, falei aquele dia que o Macron não tem o mínimo interesse no acordo com a Comunidade Europeia, ao contrário da Alemanha, que tem interesse, né?
E, presidente, o senhor não está preocupado com os indicadores da indústria do Rio Grande do Sul? Eles queda estão... de produção, queda de exportação, queda, inclusive, de importação?
É, mas isso aí tá no momento atual do Brasil.
Tu vê que o Brasil... O senhor acha que vai virar ali na frente?
Não sei se vai virar, mas nós estamos nessa expectativa há horas, tá? De que possa melhorar, mas o empresário está meio sempre assim, esperando para ver o que acontece, que não é fácil. Tu investe e depois não dá retorno, daí é problema, né? Então o Rio Grande do Sul está nessa situação.
E agora no retorno, o senhor retoma a negociação sobre a proposta de alta do ICMS com o governador?
Eu até fiquei me surpreendi com ver a notícia que 30 deputados, botaram a foto dos 30 deputados, a Federação botou, que se comprometeram a votar contra. Aí... se não sair isso aí o governo vai ter que fazer alguma coisa adicional para ver, né? Eu vou conversar novamente com o governador, ficamos de falar na primeira semana agora, tá? Para ver o que
primeira
pode...
Primeira semana que o senhor retornar a Porto Alegre.
Mas... Não, primeira semana de maio agora, né? Porque segunda e terça eu tenho reunião da CNI lá em Porto Alegre e quarta-feira é feriado, né? Então, na primeira semana ali que eu tiver, eu vou me reunir com eles para ver.
É uma reunião grande essa da Confederação da Indústria, que vai ser realizada...
É a reunião da diretoria.
Vai ser lá em Porto Alegre? Qual é o tema? O que vocês vão tratar?
Não, é normal. É a reunião normal, só que vai ser em Porto Alegre.
Todas as federações.
Todas as federações vêm, depois, daqui a 3-4 meses vai ser feito em outro estado e assim sucessivamente.
E a eleição agora da Fiergs? Meses movimentados, né?
Muito movimentados. Estão disputando, são dois bons candidatos, o Cláudio Bier e o Thomas.
O senhor queria um consenso, né, presidente?
Eu queria um consenso, mas eles não se consensaram. O Cláudio queria e não abria mão, e ele tem direito, ele é vice-presidente, e o Thomas queria, também não abriu mão, e também tem direito e é vice-presidente, né? Então, não teve acerto, o que disputar? O que disputar, eu entrego a Fiergs e coloco em muito boas mãos.
É a situação que o senhor recebeu a Fiergs e como vai entregá-la depois desses 7 anos?
Bom, eu acho que eu mandei fazer um relatório, a Enir produziu, então um relatório grande para mostrar tudo que foi feito, né? E assim eu te diria que vai mostrar tudo que foi feito, que eu trabalhei muito lá, e vou mostrar também a situação de caixa que eu recebi, a situação de caixa que eu vou entregar.
E já pode nos antecipar?
É surpreendente. É um caixa gordo. Mas não posso dizer.